não sei como é que te chamas.
Leonor.
Muito bem, aqui é um bocadinho uma reação a esta vitória portuguesa.
É incrível. Era aquela, nós tínhamos ganho que íamos vencer hoje, não sabemos bem porquê, eu não sei bem porquê, mas assim começamos a meter os penaltis eu sabia que ia ser nosso. Foi incrível, é incrível festejar a vitória de Portugal sempre.
Muito bem, Pedro, é este o cenário para já. Vou, claro, tentar falar com mais adeptos logo que possível.
Muito obrigado ao jornalista Jaime Dantas, na cidade do Porto, depois desta conquista da Liga das Nações.
Pedro,
e vamos
Pedro,
até ao relvado de Munique, Luís.
Muito bem, Pepe, é Pepe, o embaixador de Portugal na Liga das Nações, que se dirige agora para o palco, para o palanque ali montado, e que coloca o troféu ali bem ao lado dos responsáveis da UEFA, Alexander Seferin e Teodoridis. Já está também no palco Pedro Proença, grande abraço a Pepe de Pedro Proença, agora presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ele que também partilhou obviamente grandes momentos no futebol português com o Pepe enquanto presidente da Liga Portugal. Abraço emocionado de Pepe e Cristiano Ronaldo. Pepe e Cristiano Ronaldo, eu recordo que Pepe se despediu do futebol depois de os quartos de final perdidos com a França no Campeonato da Europa em Hamburgo, aqui na Alemanha. Foi aí que Pepe colocou um ponto final na carreira e agora vai ali dar um abraço emocionado a Cristiano Ronaldo, ele que ainda continua em atividade aos 40 anos de idade, e se estiver no próximo Mundial será já com 41 anos que lá vai chegar. Está tudo a postos para a cerimónia de entrega do troféu a Portugal, mas para já é Nuno Mendes que vai ser distinguido como o melhor desta Liga das Nações, confirmando aquilo que suspeitávamos, obviamente. Foi uma grande Liga das Nações para Nuno Mendes. Francisco Guimarães, inteiramente merecido este prémio ao lateral esquerdo português.
Não estou a ouvir. Vou continuar a partir daqui. Pedro Castro Alves, diz-me se estou a chegar, por favor.
Está sim, Nuno Mendes recebeu entretanto o troféu de melhor jogador do torneio, algo que também já tínhamos aqui antecipado a que poderia acontecer, aliás, melhor do jogo, ainda não foi entregue. Há aqui alguma confusão porque o rodapé diz-nos que foi eleito o homem do jogo, mas olhando para o campo, aquilo que parece é que foi eleito o jogador do torneio, até pelo troféu, que parece ligeiramente diferente daquele que tem sido entregue aos jogadores que são eleitos o melhor do jogo. Aliás, já não vai ser entregue mais nenhum troféu antes da equipa de arbitragem, portanto, foi eleito aqui Nuno Mendes o melhor jogador do torneio desta Liga das Nações. Avança agora a equipa de arbitragem.
Exatamente, a equipa de arbitragem, chefiada pelo helvético Sandro Scharrer, os assistentes Jonas Emi e Susan Kung, também o quarto árbitro, o neerlandês Serdar Gozobuyuk. Uma equipa de arbitragem que teve no vídeo árbitro Fedai San, também ele de nacionalidade suíça. A equipa de arbitragem vai agora pousar para a fotografia antes que a seleção espanhola passe ali pelo meio daquele corredor de honra criado pelos jogadores portugueses para a distribuição de medalhas nesta fase de distinção por parte da UEFA. Luís de la Fuente é o primeiro a vir por parte da seleção espanhola, cumprimenta os jogadores portugueses, dá um abraço a Roberto Martínez, e agora cá está, vão subindo ao palco os intervenientes do lado espanhol para receberem as medalhas de segundo classificado que vão ser entregues pelo presidente da UEFA, Alexander Seferin. Cumprimentam, vão cumprimentando, vão desfilando ali em cima do palco. Já recebeu a medalha Luís de la Fuente e agora é a vez dos restantes jogadores, começando por Álvaro Morata, agora a vez de Merino, depois Lenormand, enfim, também alguns jogadores não utilizados nesta final. Ali estão a desfilar em cima do palco, recebendo as medalhas, quando nos aproximamos daquilo que será o momento, o epílogo desta grande final da Liga das Nações, entrega aos jogadores portugueses das medalhas e do troféu de campeão da Liga das Nações. É a segunda vez que Portugal conquista este troféu, fê-lo no ano de estreia da edição em 2019 na cidade do Porto, com um golo marcado por Gonçalo Ramos, que voltou a estar aqui na final de, não, acho que não foi Gonçalo Ramos, Gonçalo Guedes, assim é que está correto, Gonçalo Guedes, marcar esse golo decisivo para Portugal. Gonçalo Ramos está ali sim para receber a medalha hoje e para partilhar com Cristiano Ronaldo e todos os outros o erguer do troféu da Liga das Nações. Está quase completada a entrega de medalhas aos espanhóis.
Já agora, Luís, aproveito para destacar algo que percebi aqui pela transmissão televisiva, um momento também de Luís de la Fuente, que se coloca para receber, depois de receberem a medalha aos jogadores espanhóis, fica para dar um abraço a todos. Depois de receberem a medalha, ficou ali junto, imediatamente a seguir, para cumprimentar individualmente todos os jogadores.
E só tem que se orgulhar, Luís de la Fuente continua sem perder. São 27 meses sem derrotas. A Espanha volta a perder nos penaltis. Tinha perdido num prolongamento no Europeu e hoje perde nos penaltis desta final da Liga das Nações. Sobem ao palco os jogadores portugueses. Bruno Fernandes na frente. Aliás, Roberto Martínez na frente, logo seguido de Bruno Fernandes.
E um grande abraço. Um grande abraço entre Roberto Martínez e Pedro Proença.
Sim, depois Vitinha, Gonçalo Ramos. Pedro Proença, claro, a abraçar ali todos os jogadores da seleção portuguesa. Passa agora ali também o Gonçalo Inácio, Diogo Jota, enfim, lá mais para trás, Nelson de Semedo, o António Silva, que não foi utilizado nesta competição, os guarda-redes suplentes de Portugal, José Sá e Rui Silva. Diogo Dalô, ele também não foi utilizado, está ali também para receber a medalha. Francisco Trincão, Rafael Leão, Palhinha, outro que não foi utilizado, e o último é Cristiano Ronaldo, a subir ao palco. E os jogadores, já à medida que vão descendo, vão já tomando lugar, posição ali em frente ao pórtico, onde será recebido por Cristiano Ronaldo o troféu da Liga das Nações. Cristiano Ronaldo, abraçado por Alexander Zafarena, o presidente da UEFA, aos 40 anos de idade, é mais uma conquista para o capitão da seleção nacional. Vai receber e já recebeu das mãos de Zafarena o troféu da Liga das Nações, mas vai ali carregando no ombro direito, tranquilamente, porque agora sim vai ser feita a festa ali junto dos companheiros de seleção, já com confetes no estádio, e levanta o troféu Cristiano Ronaldo. Portugal é o campeão da Liga das Nações. Está concretizado o sonho. Portugal volta a conquistar. É o terceiro título europeu para Portugal. Um campeonato da Europa e agora a segunda Liga das Nações conquistada aqui na Arena de Munique. Os jogadores espanhóis, e há que assinalar isto, mantiveram-se até ao fim no relvado, aplaudem o momento em que a seleção portuguesa recebe o troféu, e de facto o momento é de grande festa. Os confetes caem agora sobre a seleção nacional, que se coloca ali para a fotografia da praxe, toda a comitiva na fotografia da praxe, com o troféu na frente. Está consumada a vitória de Portugal na Liga das Nações. Ouve-se o célebre We Are the Champions aqui na Arena de Munique. Os responsáveis da UEFA já se retiraram ali do relvado, lá nas quatro linhas. Continua a comitiva portuguesa festejando esta conquista da Liga das Nações aqui na Arena de Munique, no desempate por penaltis, depois de 2-2 no tempo regulamentar. A Espanha marcou por Merino, Baena, Isco e depois falhou Morata. Portugal tinha marcado por Gonçalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes e Nuno Mendes, e na altura própria Rubem Neves não tremeu, bateu o Unai Simón e colocou Portugal como vencedor da Liga das Nações 2025. Pedro Castro Alves, creio que pela minha parte é a altura de ir dando por fechada a intervenção aqui a partir de Munique, assinalando que este é o momento em que os jogadores portugueses vão começar a dar a volta olímpica ao estádio começando pelo topo norte, aliás, pelo topo sul, que é aquele onde estavam a maior parte dos adeptos espanhóis. É uma zona do estádio que vai estando já um pouco mais despida, é verdade, mas ainda assim, adeptos que ali permanecem para fotografar os jogadores portugueses e aplaudir. Atenção, eu vejo nesta altura muitos adeptos espanhóis com cores da seleção espanhola aplaudindo a seleção portuguesa por esta vitória na Liga das Nações. E agora vão os jogadores já dirigir-se para a bancada nascente do estádio e fazer essa tal volta olímpica para satisfação dos adeptos portugueses que permanecem aqui aos milhares no interior do estádio de Munique para festejar com os jogadores a conquista da Liga das Nações. Pedro Castro Alves, Francisco Guimarães, aqui de Munique é tudo, são as despedidas. Portugal venceu a Liga das Nações, agora há que continuar a festa pela noite fora, porque a festa é merecida.
Luís Aresta, a partir de Munique, fazemos uma curtíssima pausa e já voltamos para iniciarmos também aqui um pequeno rescaldo desta final da Liga, das Nações.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. São 60.006 euros. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dour & Port Wine Festival está de volta, com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dour & Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Aguardamos também para perceber se haverá reações a esta vitória portuguesa, em particular de Roberto Martínez, uma vez que ainda não tivemos declarações do selecionador nacional depois deste primeiro título. É o primeiro título de Roberto Martínez como selecionador nacional, ele que esteve muitos anos também ao serviço e ao comando da seleção belga, mas onde não conquistou qualquer título, depois de chegar e de falhar o grande objetivo do Campeonato da Europa do verão passado, conquista o primeiro título pela seleção portuguesa. E uma nota histórica, estatística, digamos assim, Cristiano Ronaldo é o único jogador português a conquistar todos os títulos, os grandes títulos da seleção principal, da seleção A. Cristiano Ronaldo foi o único a estar no Euro 2016, na Liga das Nações em 2019 e agora também na Liga das Nações em 2025. Luís Aresta, eu sugiro mantermos a emissão durante mais perto de 15 minutos para fazermos aqui também, disse um pouco esta final em particular da Liga das Nações e também para a passo irmos também sentindo o pulso a Lisboa e Porto nesta festa da Liga das Nações, um título considerado muitas vezes menor, mas que a verdade é que vai motivando também uma grande festa em Portugal neste domingo.
Olha, deixa-me assinalar este momento, os adeptos portugueses entoam aquele cântico habitual a Cristiano Ronaldo na altura em que os jogadores estão ali junto ao topo norte do estádio. As balizas foram retiradas de um e outro lado, é fácil fazê-lo aqui na Arena de Munique. As balizas, quer no topo norte, quer no topo sul, foram retiradas, o que permite aqui uma proximidade maior entre os jogadores da seleção portuguesa e a grande falange de apoio nacional que estava ali por detrás da baliza, onde foram marcados os penaltis e onde os adeptos portugueses festejaram e de que maneira a conquista desta Liga das Nações. E essa festa permanece agora num momento de facto de grande festejo, de comunhão total, de um lado e outro, e outros adeptos saltando em uníssono nas bancadas, os jogadores fazem o mesmo no relvado. É de facto um momento extraordinário aquilo a que estamos a assistir aqui na Arena de Munique, onde Portugal conquistou com todo o mérito esta Liga das Nações. E deixa-me dizer que Portugal soube sempre reagir à dificuldade nesta competição, e esse é um dos lados positivos desta vitória, na minha opinião. Portugal esteve a perder com a Alemanha, entrou na segunda parte praticamente a perder e conseguiu dar a volta com uma segunda parte de muito bom nível. Chegou a rondar momentos de brilhantismo nessa segunda parte, e hoje, por duas vezes, Portugal esteve a perder. Esteve a perder ao minuto 21, quando Zubimendi colocou a Espanha em vantagem, empatou a seguir por Nuno Mendes, o jogador do torneio, sem dúvida nenhuma, e depois voltou a estar a perder, quando sofreu o segundo golo ao minuto 45, já em cima do intervalo, foi o Arzabal, e conseguiu na segunda parte, também por iniciativa de Nuno Mendes, num cruzamento, a bola acaba por chegar a Cristiano Ronaldo após um desvio com alguma felicidade para Ronaldo. A verdade é que ele não falhou, finalizou com sucesso e fez o gol da igualdade. Portanto, insisto nesta ideia, por três vezes neste torneio Portugal teve que ir atrás do prejuízo e respondeu de forma sempre assertiva, de forma positiva. Portugal não se deixou cair, não tombou e foi sempre à procura de reagir à desvantagem, conseguindo por último, enfim, no limite, levar esta final até aos penaltis, onde foi mais competente que a Espanha. Morata não conseguiu, Diogo Costa volta a ser decisivo na linha de baliza, na marca dos 11 metros, volta a defender um penalti absolutamente decisivo, e depois Rubem Neves a acreditar e a marcar o quinto para Portugal, levando a Portugal a Liga das Nações. De facto, festejos em Munique ainda permanecem. O Cristiano Ronaldo vem agora afastando-se ali do grupo. Eu cumprimento o staff da Federação Portuguesa de Futebol, que permanece ainda ali no retângulo de jogo. Foi colocada ali uma baia. Penso que haverá ali eventualmente declarações nos próximos minutos. Vamos ver. Não vejo. As câmaras estão um pouco mais distantes daquela zona. Não sei se haverá ali possibilidade de algumas declarações. Vamos ver. Alguns jogadores portugueses ainda permanecem lá junto ao topo norte. Cá está.
E aqui por agora, Luís, eu sugeria avançarmos para o Francisco para fecharmos aqui também a análise a esta final, e depois iremos gerindo os minutos que nos faltam até ao final da emissão, fazendo também ainda uma passagem por Lisboa e Porto, e muito ficaremos bem com as declarações que forem possíveis até essa hora.
Francisco, eu dizia aqui há pouco, e dava-te este mote, que Portugal teve um mérito nestes dois jogos, reagir bem às três situações em que esteve em desvantagem.
Sim, é verdade. Aspectos positivos desta vitória, aspectos verdadeiramente positivos que Portugal pode aproveitar para o futuro. A vitória contra a Espanha e contra a Alemanha, ou seja, duas das melhores seleções do mundo, que fazem com que Portugal também esteja, era uma coisa que já sabíamos, mas é sempre bom confirmar, faz com que Portugal esteja também nesse lote de melhores seleções do mundo. O facto de Portugal ter reagido durante o jogo, e isso também é sinal de que a equipa está desperta, que a equipa quer reagir, que Portugal quer vencer. O facto de Martínez ter reagido mais cedo que o normal nas substituições, o 11 continua, enfim, na base da invenção, em muitas alturas, mas o que é facto é que ele soube reagiu desta vez ao intervalo. No jogo passado tinha reagido no princípio da segunda parte, portanto isso também é positivo, e agora vamos lá ver até que ponto é que Portugal consegue reagir a esta pressão, a esta responsabilidade de ser uma das melhores seleções do mundo.
Luís, temos a oportunidade de ouvir um pouco de Pepe. Vamos ouvir o que tem o antigo capitão da Seleção Nacional a dizer nesta vitória.
Aos jogadores, a todo o staff, porque conseguir mais um título de Portugal é sempre muito especial. Contra uma grande seleção, a Espanha também é uma seleção que nesses últimos dois anos ha demonstrado um bom futebol, ganhou o Euro há um ano atrás. Agora vem umas palavras na cabeça, foi quando nós saímos eliminados do Euro, eu disse que essa equipa ia aprender muito com esse percalço que nós tivemos. Era uma equipa jovem, mas que tinha muito potencial, e eu acho que eles demonstrou aqui. Eu acho que foi um jogo muito bem conseguido em Portugal. Portugal ganhou um título que bem merecia e que estão todos de parabéns.
Uma última pergunta, Pepe. Esta vitória em 2025, uma vitória em 2019, uma em 2016, está-se a criar aqui um hábito de ganhar grandes competições para a seleção. Até que ponto é que isso é importante?
Importante porque se está a construir uma mentalidade ganhadora, com jogadores jovens com muita qualidade. Hoje temos uma geração com um potencial muito grande, e eu acho que o Mister está a fazer um bom trabalho, está a fazer um trabalho com uma mistura de jogadores com mais experiência, outro com menos experiência, e estão dando a oportunidade a esses jogadores. Estão a se construir pilares muito importantes para o futuro. Eu acho que temos que continuar com os pezinhos bem assentos no chão, desfrutar muito do que é essa conquista que Portugal teve hoje, e preparar já o Mundial com tranquilidade, com nada de euforia, mas com os pés bem assentos no chão.
Muito obrigado por este pedido.
Declarações de Pepe à RTP, depois desta conquista de Portugal da Liga das Nações em 2025, ele que diz que já tinha feito uma premonição depois do final do Euro 2024, de que Portugal ainda iria ser bem sucedido com esta nova geração que tinha já na altura muito talento. Vamos ouvir também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também em declarações à RTP, lado a lado, Marcelo Rebelo de Sousa e também o Primeiro-Ministro Luís Montenegro.
E fecha este seu último 10 de junho com esta conquista da Liga das Nações. Foi o jogo em que sofreu mais a ver Portugal?
Sim, como final, sim. Eu estou rouco, como já percebeu. De maneira que sofri imenso. Tinha sofrido em 2004 em penaltis, mas em penaltis, numa final, não houve nada como isto. E foi muito saboroso, muito, muito difícil, muito emocionante e muito saboroso.
Vencer uma das melhores seleções do mundo, considerada por muitos a melhor, traz um sabor especial a esta conquista da seleção, Dr. Luís Montenegro.
É verdade, e recuperar duas vezes, estar em desvantagem duas vezes numa final, conseguir ter força anímica e física e arte e engenho para ir em busca do resultado e depois acreditar até ao fim. E de facto nós temos talento, temos capacidade de sofrimento e de superação como povo, e também no futebol demonstramos essa capacidade.
Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, vamos ouvir um pouco de Vitinha, agora verdadeiro candidato à conquista da Bola de Ouro.
Não é fácil, não é fácil. Acreditem em quem está lá dentro. A Espanha é uma grande, grande seleção. Rouba-nos a bola, faz-nos correr. É difícil. E deve-se a isso que falou, ao acreditar que ainda podemos fazer mais, ou podemos empatar o jogo, podemos ganhar o jogo. E nunca deixar os braços, e foi o que fizemos, e felizmente conseguiu cair para nós.
Há quem chama lotaria aos penaltis, mas hoje foram todos tão bem marcados do lado de Portugal que se calhar não é bem assim.
Eu não sou dessa equipa que diz que é lotaria. Há que treiná-los, nós treinamos, obviamente eles também treinaram, mas nós fomos mais capazes hoje, e acho que se trata mais disso, de capacidade, do que de sorte, tanto do guarda-redes como do queimado.
De alguma forma isto é também uma afirmação, Vitinha, da seleção, do futebol português, porque se ia dizendo que Portugal aqui e acolá ganhava, mas às vezes, sem jogar tão bem, Portugal faz aqui duas grandes exibições para ganhar a Liga das Nações.
Claro, quando ganhas um troféu é uma afirmação, é a concretização de todo o trabalho que tu tiveste ao longo deste tempo. A Liga das Nações era uma competição que nós queríamos ganhar, nunca escondemos, e felizmente hoje foi possível, por isso somos os únicos com dois troféus da Liga das Nações, mais um motivo de orgulho, e um grande desfecho para todos nós.
Quem ganha praticamente tudo, a Supertaça, a Taça, o Campeonato, a Liga dos Campeões, a Liga das Nações, ainda se sente com forças para tentar ganhar o Mundial de Clubes, ou preferia descansar?
É verdade. Tudo que nós participamos, consegui, eu e os do PSG conseguimos ganhar tudo. Ainda falta o Mundial de Clubes, é verdade que as forças já não são muitas, já começo a sentir, mas vamos descansar o possível para estar no máximo dos possíveis no Mundial de Clubes. Mas é dura, é época muito longa, muito desgaste. Desde que não haja lesões, acho que é uma vitória, mas vamos com tudo também para ganhar agora, a festejar e aproveitar aqui.
Quem ganha tudo pode pensar na Bola de Ouro?
eu certamente não penso, deixo isso para as pessoas, porque o mais importante é os troféus coletivos e o trabalho coletivo, e só depois é que vem a parte individual.
Vitinha, não querer apresentar a candidatura à Bola de Ouro, mas diria que está mais do que apresentada. Numa semana conquista a Liga dos Campeões e a Liga das Nações pela seleção portuguesa. Daqui a pouco voltamos a Munique, a Lisboa e ao Porto para ouvir a festa portuguesa depois da conquista da Liga das Nações.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
A política também se serve à mesa e nem sempre é fria.
Conversa de eleição. Fernando Medina e Miguel Poiás Maduro sentam-se à volta das perguntas da jornalista Filipa Ribeiro para debater o que está a mudar no mundo político. Conversa de eleição. Para ouvir à segunda-feira, depois das 11, na edição da noite da Renascença, em podcast e para ler e ver em rr.pt. Renascença. Informação para decidir.
Está com a Renascença no rescaldo da conquista da Liga das Nações pela seleção portuguesa. Vamos até à cidade do Porto, uma cidade para quem é especial esta Liga das Nações. Foi lá que Portugal conquistou a primeira edição, foi lá que festejou também esse primeiro título. E Jaime Dantas, como é a festa na cidade invicta depois deste troféu conquistado em Munique pela seleção portuguesa?
Uma festa com cada vez mais energia, Pedro. A Ardilheiros Aliados está cada vez mais cheia. Diria que não falta muito tempo para ter a lotação esgotada. São centenas e centenas de pessoas a erguer as bandeiras de Portugal, também com camisolas da seleção. E uma nota também para o facto de não serem apenas camisolas portuguesas, também camisolas da seleção brasileira, mas que estão aqui todas juntas, essas pessoas, para celebrar a vitória portuguesa. Mas agora comigo tenho aqui um jovem que veio a estes festejos para celebrar a vitória portuguesa, uma vitória. Pergunto-lhe se foi complicado aqui lidar com as emoções durante o jogo, uma vez que foi uma vitória muito suada por parte dos portugueses.
Sim, as vitórias sofridas sabem melhor. É muito nervosismo, mas quando é no final é uma explosão de alegria, até convertemos o nosso amigo angolano a festejar com Portugal.
E pergunta a esse angolano, qual é também a sensação de estar aqui a festejar na Avenida dos Aliados?
É uma grande sensação, sinceramente, toda a malta aqui a festejar a vitória de Portugal é uma grande felicidade.
Pergunta-me aí também aqui um terceiro elemento deste grupo, qual é a sensação de vencer mais uma vez a Liga das Nações, sendo que a primeira vez que Portugal venceu esta competição foi aqui no Porto.
Sim, eu estava cá quando Portugal venceu a primeira competição e estar aqui na segunda é algo especial. Estou muito, muito, muito feliz. É como se tivéssemos ganhado pela primeira vez. É a mesma sensação e é uma felicidade incrível estar aqui e poder festejar uma nova vitória de Portugal. E agora esperamos que para o ano seja a Copa do Mundo mesmo.
Fica este desejo de que aqui se voltem a reunir estas pessoas e outras que se querem juntar, obviamente, na Avenida dos Aliados para festejar a conquista portuguesa da Liga das Nações.
Muito obrigado ao jornalista Jaime Dantas. Vamos agora a uma nova passagem por Lisboa para Alexandra Brantes Neves, percebermos apenas como está o ambiente também nestes festejos da seleção portuguesa depois da conquista da Liga das Nações.
Continua a ser de muita festa. Boa noite, Pedro. Aqui na Ribeira das Naus, mesmo à frente do Rio Tejo, com muitos adeptos, dezenas de centenas, que continuam dentro do recinto onde assistiram ao jogo e que continuam naturalmente a olhar para o ecrã gigante. Ouvem-se muitas vuvuzelas, muitas bandeiras e cascóis de Portugal erguidos e a gritarem "o campeão voltou". Nos últimos minutos, claro, a apoteose foi o momento em que Cristiano Ronaldo levantou a taça da Liga das Nações, muitos telefones erguidos para filmar esse momento, muitos abraços, confetis verdes e vermelhos que foram disparados do ecrã gigante desse momento de festa depois de 6 anos em que Portugal volta a ganhar a Liga das Nações. Aqui na Ribeira das Naus, a festa está para durar por portugueses, mas também por muitos estrangeiros, turistas, estudantes de Erasmus, que aqui fardados a rigor com camisolas da seleção, vêm também festejar esta vitória portuguesa.
Muito obrigado ao jornalista Alexandra Brantes Neves, na Ribeira das Naus, em Lisboa, a acompanhar também estes festejos na capital portuguesa. Estivemos também em direto do Porto para perceber como se festeja este troféu a norte do país. E agora regressamos até a Alemanha, até Munique, onde está ainda o jornalista Luís Aresta, que nos trouxe o relato desta partida, para fecharmos esta emissão contigo, Luís, e também com uma última intervenção também do Francisco Guimarães, para fecharmos com chave de ouro também esta emissão depois de uma conquista da seleção portuguesa, mais uma terceira desde 2016.
Muito bem, primeira nota aqui para a Arena de Munique, onde efetivamente no relvado já não se passa nada, os jogadores portugueses, toda a comitiva portuguesa já recolheu aos balneários, portanto não temos, guardávamos essa possibilidade de escutar ainda declarações de Roberto Martínez, vamos ver se ainda vem em tempo útil nesta emissão ou não. A verdade é que aqui no relvado já não se passa nada e os adeptos portugueses também já vão abandonando as bancadas, a maior parte dos lugares já estão desertos e portanto é o momento em que os adeptos se retiram para que a festa possa prosseguir na rua. Acredito que aqui em Munique, noutros pontos da Alemanha, por essa Europa fora, por esse mundo fora, esta é uma noite de festa, serão horas de festa para os portugueses. É verdade que é uma Liga das Nações, não é um campeonato da Europa, não é um campeonato do mundo, é apenas uma Liga das Nações, mas enfim, não deixa de ser um título mais para a seleção portuguesa. Francisco, e agora, olhando para a frente, já que disseste, Portugal agora tem essa responsabilidade, não é? De lidar com este acréscimo de pressão depois de há um ano do Campeonato do Mundo ter conquistado esta competição europeia. E agora, que é o que pergunto, que rumo vamos tomar? Martínez fica, não é?
Será?
Martínez fica.
Eu não.
Vamos ver.
Enfim.
Não sei, diz lá. Diz lá como é que olhas. Achas que Martínez está em grande?
Bem, em primeiro lugar, acho que...
Agora vamos lá à aposta, vá lá.
Exato. Não, em primeiro lugar, de facto, isto, no fundo, vem confirmar uma teoria que já todos os portugueses tinham, que é Portugal é uma das melhores seleções do mundo, uma das melhores gerações do mundo, e, portanto, isto confirma essa responsabilidade de se colocar na mesma tarimba de seleções como a Espanha, como a França, como a Alemanha, principalmente estas seleções que disputaram esta Final Four da Liga das Nações. Em relação ao Roberto Martínez, eu continuo a achar que este título não lhe dá condições desportivas para continuar à frente da Seleção Nacional. Até porque é verdade que há mérito, é verdade que Portugal reagiu e tudo mais, mas Portugal foi sempre inferior durante o jogo, comparando com o jogo da Espanha. E tendo em conta a amostra de 2 anos e tal de Roberto Martínez à frente da Seleção Nacional, esta amostra do título é muito mais pequena do que a amostra que eu tenho. E a amostra que eu tenho, sinceramente, é bastante negativa. Ou pelo menos fica aquém da dimensão de que Portugal precisa. Portugal precisa de um treinador completamente diferente. E acho que nos últimos anos, desde que Roberto Martínez assumiu o comando técnico, já deu para perceber isso. E este título não me desvia dessa ideia que eu trago já há algum tempo.
Sem questionar a tua ideia, coloque agora...
Mas questiona, questiona.
Sim, não, mas a pergunta que eu estou a fazer é num outro sentido, que é assim, e terá Pedro de Proença legitimidade, interesse, vontade de mudar de selecionador nacional depois desta vitória e quando estamos a caminhar para o ciclo que aí vem de Campeonato do Mundo?
Bem, para mudar tem que ser agora.
Ou seja, exatamente. É que
para mudar tem que ser agora. O ciclo do Campeonato do Mundo, como disseste, vai começar e, portanto, é fundamental que Portugal consiga...
Que tenha uma qualificação à partida fácil para Portugal, não é?
Sim, exatamente. Mas se é para começar um novo ciclo, esse ciclo tem que começar com a qualificação, com o novo rumo que vem aí, que é de uma nova competição, de uma preparação para a nova competição, etc. É verdade que, normalmente, os dirigentes precisam de argumentos fortes, normalmente são as derrotas, para... despedir treinadores. E é verdade que esse argumento não está à mão de semear de Pedro Proença. Portanto, é preciso que ele, se, no caso de querer que haja outro treinador no comando técnico da Seleção Nacional, é preciso que haja coragem, é preciso que haja visão e é preciso que haja a noção de que, no caso disso acontecer, a responsabilidade sobre o que acontecer no Mundial será totalmente do presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
Obrigado, Francisco Guimarães, pela tua análise final, não só a esta final da Liga das Nações, mas também este olhar para o que tem sido o desempenho de Roberto Martínez à frente da seleção portuguesa e para os tempos que aí vêm, quando Portugal entra agora nesse novo ciclo, que é a caminhada para o Campeonato do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Pedro Castro Alves, amigos ouvintes, da minha parte são as despedidas aqui em Munique, onde Portugal se sagrou campeão na Liga das Nações. É a segunda vez que a seleção portuguesa conquista este troféu. Desta vez foi nesta final com a Espanha, ganha no desempate por pontapés de penalti. Tudo dito a partir de Munique. Pedro, Francisco Guimarães, ouvintes, também aos nossos repórteres, o Alexandre Abrantes Neves, a equipa da Renascença que esteve na internet, nomeadamente a Inês Sampaio, toda a equipa que esteve com as redes a trabalhar comigo e no site durante esta minha jornada aqui na Alemanha. Para todos um grande abraço, obrigado, são as despedidas, votos de uma ótima noite. Pedro, é contigo.
Obrigado ao Luís Aresta que nos trouxe o relato esta noite desta vitória portuguesa da Liga das Nações em direto da Arena de Munique, com o relato desta vitória de Portugal nos penaltis depois do empate a 2 no tempo regulamentar. Antes de fechar, apenas recordar que amanhã, a partir das 7 da tarde, para além da emissão regular das edições de Bola Branca, haverá também uma tertúlia Bola Branca a partir das 7 da tarde, precisamente para dissecar esta conquista portuguesa da Liga das Nações. E é assim que fechamos. Uma boa noite e até amanhã.
Renascença, na rádio, no digital, em podcast. Está tudo na app. Renascença, música para sentir, informação para decidir.
Ser vista como vítima, o nome vítima, eu não queria esse rótulo. Eu recusava ser vista ou ser dessa olhada maneira, como vítima. E volto a dizer, se não fossem vocês, as três, eu nunca teria falado, provavelmente.
3 dias, 300 convidados, 30 desafios.
Se quiser ajudar, é ligar para o 761-10-33-33 e já está a ajudar a PAV a ajudar mais alguém.
3 por todos. Missão cumprida. Levantamos a voz contra a violência doméstica em Portugal. Ainda se pode juntar às 3 da manhã da Renascença. Por todas as vítimas. Ligue agora 761-10-33-33. Custa a chamada 1 euro mais IVA. Conheça outras formas de ajudar a APAV em rr.pt. Apoio Auchan. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes e logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
É bem capaz de, a esta hora, estar aí a matutar naquilo que vai ter que fazer durante esta semana que se avizinha, não é? Pois deixe que o ajude sempre com música para sentir. Eu sou o Paulo Fragoso, aqui na sua Renascença. Boa noite.
When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. And I miss the way you make me feel.
friend left to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi
uma piada de mau gosto.
Foi o meu primeiro podcast.
Ah, isso eu percebo perfeitamente. Quando eu fui ao meu primeiro podcast também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e achei giro a contar.
Joana Marques, extremamente, enfim, cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda à sexta, às 8:15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast, nas plataformas habituais. Apoio Almoçar à Portuguesa é na Padaria Portuguesa. E Rexona, não te abandona.
Se é dos destemidos que são pesos em vez de velas no ginásio, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits. Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melboutique.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro? Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. São 60 mil e 6 euros. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
Cause it was always you.
Vai ser esta semana que vai entrar na lista de grandes vencedores do dinheirão que está sempre em jogo no grandioso jogo da mala. Imagino que até à data já demos quase 1 milhão de euros neste grandioso jogo da mala, é verdade. Na próxima quarta-feira juntamos mais 60.006 euros a este montante, 60.006 euros que vão ser seus. Já está aí a pensar, até vai sonhar com o que é que vai fazer com este dinheirão todo, não é? 60.006 euros. Ligue 761-10-10-10. 761-10-10-10. Custa a chamada, 1 euro mais IVA. Recebe em cartão 60.006 euros. Sim, quarta-feira. Mas não é descansado, ok? Mas vai sonhando com aquilo que vai fazer com este dinheirão todo.
On MTV, that ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. That's his own affair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Hawaiian noises, you're banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That's the way you do it. You play the guitar on your MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Easy, easy money.
Renascença, na rádio, no digital, em podcast. Está tudo na app. Renascença, música para sentir, informação para decidir.
Sei que me vês. Quando os teus olhos me ignoram, quando por dentro eu sei que choram. Sabes de mim, eu sou aquele que se esconde. Sabe de ti sem saber onde, Vamos fazer o que ainda não foi feito. Trago-te em mim, mesmo que chova no verão. Queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto para contar. Vem esta noite. Fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora. Porque amanhã é sempre tarde demais. Eu sei que dói. Sei como foi. Andaste tão só por essa rua. As vozes que te chamam e tu na tua. Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Sabes quem sou, para onde vou. A vida é curva, não uma linha. As portas que se fecham e eu na minha. A tua sombra é o lugar onde me deito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto para contar. Vem esta noite. Fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora. Porque amanhã é sempre tarde demais. Tens uma estrada. Tenho uma mão cheia de nada. Somos um todo imperfeito. Tu és inteira e eu desfeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito.
Renascença, Braga, Barcelos, Guimarães.
101.1, 103.4.
A 10ª edição do Sol da Caparica está a chegar com os artistas que tu mais gostas. The Weasel, Plutónio, Dillas, Nininho Vaz Maia, Richie Campbell, Matias Damásio, David Carreira, Menos é Mais, Wet Bad Gang, Loner Johnny, Bispo e muitos mais artistas no maior festival de música em português. O Sol da Caparica, de 14 a 17 de agosto. Compra já o teu bilhete e acompanha as novidades em festivalsoldacaparica.pt. Era o sol que nos faltava.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível.
Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
A maior banda rock do mundo está de volta a Portugal. Rock in Mil. Mil músicos a tocar os grandes clássicos do rock. Com os convidados especiais Tim e Marisa Liz. 6 de setembro, Estádio Municipal de Leiria. Uma noite épica. Compra já o teu bilhete em rockinmilportugal.pt.
Esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso, te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, Filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, Filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, meia-noite no continente e na Madeira, são 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição. Boa noite.
Boa noite. Portugal venceu a Liga das Nações. Marcelo diz que foi uma vitória saborosa para uma equipa que é a melhor do mundo. É uma das imagens que fica desta noite, as lágrimas de Cristiano Ronaldo no relvado do Allianz Arena, em Munique, assim que acabaram de ser marcados os penaltis. Portugal marcou os 5 e venceu mais uma Liga das Nações. O capitão levantou a taça, Luís Aresta contou na rádio esse momento.
Já com confetes no estádio e levanta o troféu Cristiano Ronaldo. Portugal é o campeão da Liga das Nações.
No final dos 90 minutos, depois do prolongamento, o resultado continuou empatado a duas bolas. Nos penaltis, Ronaldo escondeu a cara, não quis ver, mas no final disse à RTP que as lágrimas eram de felicidade.
As lágrimas é o dever cumprido e muita alegria. Ganhar um título é sempre o auge numa seleção. O futuro, eu penso sempre agora a curto prazo. Agora é descansar bem, teve uma pequena lesão, mesmo no aquecimento, e aquilo foi a mais, mas forcei, porque pela seleção tens que forçar e estou muito feliz.
Cristiano Ronaldo, o capitão da seleção, Portugal conquista assim o terceiro troféu sénior depois do Campeonato da Europa em 2016 e da Liga das Nações em 2019. Esta noite ganhou mais uma Liga das Nações conquistada em Munique frente à Espanha. Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, assistiu a este jogo no estádio em Munique. Diz que esta foi uma final muito difícil, ficou rouco e sofreu imenso.
Sim, como final, sim. Eu estou rouco, como já percebeu. De maneira que sofri imenso. Tinha sofrido em 2004 em penal.